Vamos ao livro de Filemon. Aliás, não era nem para dizer o livro que eu iria, porque eu não quero que vocês leiam comigo o versículo, é o contrário dessa vez. Então, não vamos ao livro nenhum. Vocês já sabem que é Filemon, né? Mas eu vou ler um versículo. Não precisa você ler, depois você vai ler. Que diz assim, já no final da carta, Paulo estava preso em Roma, e ele diz assim, certo estou da tua obediência, e te escrevo sabendo que farás mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossos ou vossas alguma coisa, vos serei restituído. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, abençoa-nos essa pequena mensagem sobre este assunto tão importante da vida cristã, como Paulo falou aqui. Que será que é tão poderoso que pode tirar Paulo de uma prisão em Roma, ali nas barbas do imperador de Roma? E preso pelo imperador ou pelo império romano, nos ajuda a valorizar essas coisas como Paulo valorizava, como aqueles que são fiéis a ti valorizam ainda hoje. Em nome do Senhor Jesus Cristo te peço. Amém. Não deve ser fácil imaginar a dificuldade jurídica, a complexidade de ser solto, um prisioneiro acusado de motim, como Paulo havia sido acusado, apelou para César, lá em Cesareia, onde ele estava, viajou para Roma, uma viagem complicadíssima, vocês sabem, naufrágio e tudo mais, ficou 2 anos preso em Roma, aguardando julgamento. E ele estava então preso, quando escreve para Filemão a respeito de Onésimo, aí lá no final ele diz, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas vos serei restituído. Vossas influências políticas, que certamente funcionam sempre. O próprio Filemão ou algum amigo dele tinha um parente lá, senador de Roma, queria falar lá com o imperador, alguma coisa assim, sempre resolve influência política em qualquer situação. Não sei, talvez dinheiro, verba, ajuda financeira para pagar a fiança, que porventura tenha sido estipulada, ou mais fácil ainda para corromper alguém. O César tinha lá um cunhado, que era o receptor do caixa 2 dele, e alguém descobriu isso, então Paulo estava levantando um dinheiro para pagarem, comprarem lá alguém para soltarem Paulo. Todo mundo para versículo 22 de Filemon. O mundo valoriza tanto o dinheiro, valoriza tanto a política, valoriza tanto a compra de tudo, valoriza tanto os meios mundanos. Aí Paulo diz aqui, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Duas observações aqui. Veja como Paulo considerava a oração dos irmãos como algo concreto, poderoso, poderoso, capaz de alterar toda a série de acontecimentos que resultariam na sua soltura. Ele estava convicto de que a oração tinha ou tem o poder misterioso, de agradar a um Deus todo-poderoso que faz o que bem entende. Então, para Paulo, as orações dos irmãos seriam o fator primordial, talvez não o único, mas primordial para que ele fosse solto. E não sei se vocês notaram que ele estava tão esperançoso que já mandou preparar lugar para ele lá. Me arranja um lugar aí. Agora, Paulo era muito inteligente. Ele estava pedindo um favor a Filemão para que tratasse bem Onésimo. Então, como dissesse, olha, Filemão, já eu vou olhar para os teus olhos. Em vez de ser uma carta, eu vou estar olhando para os teus olhos. Eu vou já aí. Não sei se ele usou isso como um argumento adicional. Mas é óbvio que ele estava bastante esperançoso de sair de lá. E por trás das orações dos irmãos, sempre fundamental lembrar isto, estaria o poder de Deus para soltar Paulo. Qual é a maior vontade da sua vida? Qual a maior vontade da sua vida? Lícita, claro. Coerente com os padrões de Deus. Seria interessante se eu fizesse realmente um teste. Não é um teste, é uma experiência. Caneta de papel na mão, escreva aí. Não estou fazendo. Faça em casa, talvez. As três coisas que você mais desejaria neste mundo. Número um. Coisas lícitas. Não vá desejar, não é algo pecaminoso, não está valendo nesse teste. Aliás, não é para valer situação nenhuma. Não deixe de orar por essas duas coisas. Essas três coisas lícitas. Pelo fato de ser difícil. O senhor está dizendo que o senhor não sabe a dificuldade do que eu gostaria que acontecesse. Nem quero saber. Quer dizer, não é o caso de eu saber. Pastor, não é que é difícil. É porque é impossível. Entendeu? Entendeu, pastorzinho? É impossível o que eu gostaria. É lícito? É. Pois ore a Deus. Peça a Deus para resolver aquilo impossível. Condicione a vontade de Deus, que toda oração precisa implicitamente ser de acordo com a vontade de Deus. E confie que Ele vai fazer aquilo que você quer. Não, vai fazer o melhor dentro daquilo que você pediu. Confie que Ele vai ouvir, confie que Ele vai examinar carinhosamente o seu pedido. Estude a Bíblia e veja as orações de todo tipo que se fizeram nas Escrituras, muitas das quais ele atendeu, outras ele não atendeu, mas Ele examina, passa pelo crivo dEle de infinita justiça, glória, santidade. O filtro dEle é fantástico, os critérios que Ele vai usar. Você nem sabe o que está pedindo, nós não sabemos nem pedir direito. Então, isso que você deseja pode ser uma estupidez. Pode ser ridículo eu colocar, a primeira coisa que eu gostaria neste mundo é isso. Ridículo. Pode ser, eu não sei orar direito, eu não sei o que me convém. Você não sabe o que lhe convém. Então, para muita gente, diz, não, mas é ruim dizer a vontade de Deus. Ora, mas então, e a minha? Não é para escrever aqui a minha vontade, que eu gostaria aqui? Então, como é que é para a vontade de Deus? Aí já anulou a minha. Não anulou, você está entregando a alguém um pedido para resolver uma situação, ou lhe atender em uma coisa, da forma que ele achar melhor, porque a sua própria forma, o seu próprio pedido pode ser muito ruim. Então entende, quando você coloca a condição de acordo com a tua vontade, é uma garantia espetacular, é uma condição dizer, Senhor, eu só quero se for para o meu bem. E a maneira de dizer isso é, de acordo com a tua vontade, é a mesma coisa, porque a vontade dele sempre é para o nosso bem. Então quando você pede de acordo com a tua vontade, você está pedindo com relação ao seu bem. Não é que você anulou e tirou a graça da oração. Tira a graça da oração. Eu quero isso, mas de acordo com a vontade dele, então não está valendo mais. Aí que está valendo mesmo. Usando uma expressão do mundo atual, é a maneira de turbinar a oração. Uso isso com cuidado, mas com respeito. De tornar mais efetiva a sua oração, de acordo com a tua vontade. Não me interessa, Senhor Deus, isso que eu estou pedindo, essa minha lista aqui. Nada dessa lista aqui me interessa se não passar pela tua aprovação. Agora, fique certo de uma coisa. Se Deus não lhe responder, não lhe atender naquelas três coisas que você mais pediu a Ele, nem perto, não será por falta de poder. E não será por falta de interesse dele em lhe ser benéfico, em lhe ajudar. Nunca esqueça essas duas coisas. Não é falta de poder e nem é falta de vontade de lhe ajudar. Irmãos, quem leva a oração a sério, como Paulo orava, vai conseguir coisas impressionantes deste Deus. Segunda observação, muito importante e bem prática. As orações não substituem as providências normais da vida. Orar nunca foi substituto para preguiça, para comodismo, para impassividade. Aliás, vocês querem falar de um homem extremamente ativo? Pensem em Paulo. Que viajava sem parar? Pensem em Paulo. Que fazia campanha financeira para ajudar pessoas pobres? Pensem em Paulo. Que pregava, trabalhava manualmente quando faltava oferta para ele viver e fazia as tendazinhas dele? Pensem em Paulo, um homem extremamente atuante. Talvez os psicólogos hoje diriam que ele era hiperativo. Sei lá. Interessante que ele mandou seu discípulo Timóteo tomar uma providência prática de saúde. Toma um pouco de vinho, no caso como medicamento, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Então ele mandou Timóteo tomar uma providência física. E ao mesmo tempo, lá em 2 Timóteo 1:3, não precisa eu ler, ele dizia que orava incessantemente por quem? Pelo Timóteo. Então ele mandava Timóteo tomar um remédio e ao mesmo tempo orava por ele. As duas coisas, providência física e oração. E mandou Timóteo fazer parte do grupo dos que invocavam a Deus. Timóteo, ore a Deus, medita nessas coisas. Então ao mesmo tempo que ele manda Timóteo tomar providência física, de saúde inclusive, ele fala no aspecto de meditação, de oração, de invocação a Deus quanto a Timóteo, e ele próprio disse que orava constantemente por Timóteo. Como as coisas na vida são muito complicadas, o problema é que muitas vezes a confiança em Deus é pouca e o crente exagera nas suas providências, apelando então para atitudes erradas, ações erradas e que ferem a própria consciência, nessa ideia, nesse princípio de fazer, de agir. Paulo agia muito, do Timóteo tomou providência, então vou tomar as minhas providências para que tal coisa aconteça na minha vida, seja em que área for da minha vida. Vou tomar as providências. Oração não é desculpa para ficar, como o pastor disse aí, em comodismo, com preguiça, então eu vou agir. Então, a tendência de alguém que quer agir mais do que é para agir é que vai começar a orar pouco e substituir as orações por um trabalho intensivo demais e por atitudes moralmente questionáveis, biblicamente condenáveis. Não, eu estou agindo, eu estou fazendo a minha parte. É complexo, falei em consciência, vai depender muito da consciência de cada irmão ou irmã, da seriedade da vida cristã desse irmão. Algum vai tomar uma atitude que o outro diz, isso eu não faço. Eu vou até aqui e oro a Deus. O outro vai dizer, mas eu vou mais do que você e oro também, mas eu vou mais do que você. Rapaz, isso aqui não é correto. Para mim não tem problema, não arranha. Para mim arranha. Aí o outro vai mais longe ainda. Então, o que eu tenho a dizer sobre isto? Muito cuidado com seus critérios e mantenha a sua consciência pura, sensível. Toda vez que eu falo em consciência, toda vez que eu me lembro, desde que eu comecei a pregar, eu digo, é muito importante a consciência, mas cuide dela. Porque não adianta você ter o tato e estar com a doença de dormência na mão. Você teria normalmente o tato, mas está dormente sua mão, então seu tato ficou ruim, você não consegue mais identificar naquilo que você está pegando. Então você use o tato quando ele está correto, você usa seus sentidos quando eles estão corretos. O cheiro de alguma coisa, alguém está muito gripado, está gostando da comida, eu vou ser franco, não sei se está bom ou ruim, porque eu não estou com paladar de nada, com olfato de nada. Então, a mesma coisa. Cuidado com a sua consciência. Faça de acordo com a sua consciência. Detalhe, a consciência daquele cidadão está pedrada, igual uma rocha. Consciência de pedra, endurecida, não exercitada pelo arrependimento, pela confissão, pela leitura das escrituras, pela comunhão com os irmãos, pelo exercício da piedade. Então, é uma consciência pedrada, dura, endurecida, adormecida. Então, essa consciência não vai refletir o que Deus quer para aquela pessoa. Então, ele vai fazer errado e ele vai dizer, eu estou de acordo com a minha consciência. Sim, do jeito que o estuprador faz o mal a uma menina de 15 anos de idade com a consciência tranquila, que fizeram com a mãe dele. E ele foi educado sem pai, sem isso, sem aquilo, a sociedade, não sei o quê. Então, eu peguei a menina de 15 anos, filha do barão lá, fiz o que quis. Qual é o problema? Então a consciência dele está tranquila. É incrível isso, mas pode acontecer este grau de dureza de consciência. Então você crente, cuide muito bem da sua consciência, porque não pense que Deus vai dizer assim, eu entendo. Você não feriu sua consciência. Não, senhor, eu fiz de acordo com a minha consciência. E o que você tem feito por essa consciência, seu irresponsável? Você tem mantido essa consciência pura diante de mim? Você tem trabalhado essa consciência? Ou você tem pouco a pouco castigado essa consciência e tirando dela a sensibilidade que eu lhe dou pelo meu Espírito Santo? Você vai tirando, 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 tirando. Você não tem mais consciência de coisa nenhuma. Você está igual alguém do mundo. Então, o ponto que você vai para complementar em termos de atitude, de fazer ou de providenciar, complementando com as suas orações a Deus, até onde você vai aqui, vai depender da sua consciência. Tudo bem, mas cuide para que essa consciência seja muito boa. Muitas vezes é isso que determina até onde um crente vai. Como eu comentei, um vai até aqui e diz, daqui eu não passo, isso aqui não é lícito, não é correto. Aí o outro diz, não vale nada não, besteira, faz. Como é que está a consciência desse que foi mais longe, e do outro que foi mais longe ainda? Aí é muito pessoal. Aí só vai ele e Deus. Mas o que eu quero colocar é, do jeito que a oração não institui as providências aqui, as providências impuras não devem substituir uma vida forte de oração e entrega a Deus. São as duas coisas. duas coisas: providências corretas, bíblicas, mesmo em grande intensidade, como Paulo fazia, sem, obviamente, infringir outros princípios das próprias Escrituras. Por exemplo, trabalha demais na igreja, mas demais a ponto da esposa e os filhos reclamarem. Está errado. Está errado isso aí. Estou dando só um exemplo de em que providências aqui lícitas podem se tornar erradas porque estão infringindo outras coisas também lícitas. Mas, em suma, um crente que toma providências corretamente e não ora, ele está perdendo uma oportunidade absolutamente espetacular de ter experiências maravilhosas na sua vida, utilizando o poder de Deus e a vontade dele em nos ajudar. Mas eu estou falando de oração por coisa muito difícil, irmãos. Mas é muito! Eu estou falando oração por coisas impossíveis aos seus olhos, desde que lícitas. E orar e não tomar providências dentro da sua consciência, uma consciência pura, também não é saudável. Vai ter aquele irmão que naturalmente gosta de orar mais do que agir, o outro age mais do que ora. O ideal é atingir um equilíbrio dentro da sua personalidade, do seu jeito de ser, da sua espiritualidade, das suas circunstâncias, um equilíbrio que deverá ser alcançado com uma luta muito grande para purificar cada vez mais a sua consciência e pedir a Deus: Senhor, eu quero ser um homem de atitude, ou uma mulher, ou uma moça, ou um ancião, de atitude e de oração. Eu quero ser as duas coisas. Me ensina a hora de parar aqui e só orar. Já fiz o que pude para essa lista de três coisas aqui, Fui no limite que minha consciência permitiu. Não vou comprar ninguém, não vou subornar ninguém, não vou roubar, não vou mentir, não vou adulterar, não vou fazer isso, não vou, isso eu não faço. Pronto, aqui chegou o meu limite. Daqui para frente, vou apenas orar. Então, que esse limite seja bem calculado, e vou dizer de outra forma, peça a Deus que Ele mostre, indique esse limite, e você seja um homem muito ativo e muito de oração. Detalhe gostoso para terminar: Paulo foi solto de Roma, e pouco depois estava vendo Filemão nos olhos. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Ah, Senhor Deus, se nós conhecêssemos o poder que Tu tens nas mãos, o poder da oração do crente, uma oração submissa, uma oração ainda mais aperfeiçoada à medida que ela se subordina à Tua vontade. Quantas vezes nós achamos que está de acordo com a Tua vontade é tirar a graça das nossas orações. Que pouca fé, que ignorância das Tuas verdades. O gostoso é exatamente colocar de acordo com a Tua vontade, Senhor Deus, porque Tu queres mais bem a nós do que nós mesmos, do que nossa mãe. Obrigado pelo Teu amor, obrigado pelo Teu poder e obrigado pelo magnífico recurso da oração, que saibamos utilizá-lo com maestria. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço e te agradeço. Amém. Deus nos abençoe até a noite, se Ele permitir.